ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Rádio, fonte inesgotável de emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui na mais querida do Brasil. Um forte abraço, muito boa noite a todos. Nesta quarta-feira, 13 de setembro de 2023, na mesa de áudio, o talento de Jorge Brum, com a produção de Luiz Ferreira e Wagner Gomes, no ar. E muito bom estar aqui no Mundo da Bola. E de imediato, falando do Mengão, hoje tem duelo rubro-negro. Flamengo e Atlético Paranaense abrem a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E é claro, a Nacional vai transmitir para todo o Brasil a partir das 9h15. E quem tem as informações desse jogão é o repórter Rafael Monteiro.
Flamengo Atlético Paranaense no estádio Kleber Andrade em Cariacica às 9h35 da noite deve marcar o retorno de Gabigol e Pedro juntos no time titular. Com Bruno Henrique suspenso, o técnico Jorge Sampaoli sinaliza que começa o confronto com a dupla que não inicia uma partida desde 27 de maio no empate de 1-1 com o Cruzeiro no Maracanã. O Flamengo acumula 64 gols em 54 partidas em que Pedro e Gabigol começaram como titulares. No último treinamento, Sampaoli testou uma formação com 3 zagueiros, além de Everton Ribeiro, entre os 11 que começam jogando. Na quarta posição, com 39 pontos, o Flamengo deve iniciar com Matheus Cunha no gol, trio de zaga, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Na sequência, Wesley, Alan, Gerson, Everton Ribeiro e Everton Cebolinha. No ataque, Gabigol e Pedro. Pelo lado do Furacão, o técnico interino Wesley Carvalho não poderá contar com Fernandinho e Vitor Roque suspensos. Hugo Moura e Pablo são os prováveis substitutos. Na sétima colocação, com 34 pontos, o Atlético deve começar o jogo com Léo Link no gol, na direita Madison, dupla de zaga, Kaká e Thiago Heleno, na esquerda Esquivel. No meio-campo, Hugo Moura, Eric, Vitor Bueno e Zapelli. No ataque, Coelho e Paulo.
Maravilha, muito obrigado, Rafa Monteiro. Ele está ao meu lado, ele está de olho grande em mais um jogão do futebol brasileiro. Um comentarista que sabe o que diz. Muito boa noite, Valdir Luiz. E o que esperar desse jogo de logo mais com transmissão da Nacional com a sua presença?
Boa noite, Rodrigo. Um abraço para você, para quem nos acompanha no Mundo da Bola. Expectativa de um grande jogo, né? O Flamengo, como disse o Rafael na sua matéria, vem com uma formação diferente. Mais uma vez o Everton jogando como um lateral esquerdo ou um ala esquerda, com 3 zagueiros, o Fabrício Bruno, o Davi Luiz e o Léo Pereira. O Wesley pela direita e colocando de novo Pedro e Gabigol no ataque. Uma formação que pode dar certo. O Atlético Paranaense vem com um time forte, mas com 3 ausências importantes no Atlético Paranaense. O goleiro Bento, que está contundido, além do Fernandinho e do Vitor Roque. Então são 3 ausências importantes. Por isso eu diria que o Flamengo leva um ligeiro favoritismo, porque na minha opinião tem um time mais qualificado tecnicamente, mas do outro lado enfrenta uma equipe que na minha opinião é mais arrumada taticamente que o Flamengo. Mas com as ausências importantes que tem o Atlético, o Flamengo leva um ligeiro favoritismo, Rodrigo.
Jogo que a Nacional transmite com André Luiz Mendes, Bruno, o Valdir Luiz e você, Bruno Mendes, também estará abrilhantando a nossa transmissão. Tem como entrar em campo sem pensar na decisão do próximo domingo? Boa noite, Brunão.
Muito boa noite, meu amigo Rodrigo Campos. Boa noite ao Valdir Luiz, a todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Olha só, Rodrigo, é claro que é um olho no peixe, outro no gato. Mas o Flamengo precisa, ao menos, tentar se garantir. Porque é o seguinte, se você perder a Copa do Brasil, e é muito palpável que isso possa acontecer, porque vai ser um clássico equilibrado contra o São Paulo, você vai ter que lutar, no caso do Flamengo, por Libertadores via Campeonato Brasileiro. Então você não pode se desgarrar, tudo bem que vai virar, pode virar até um G8, mas você não pode se descuidar também do Campeonato Brasileiro. Para título, acho muito difícil. Como disse o Valdir, o Flamengo é um time que oscila muito dentro do campeonato. A gente não sabe que tipo de time que vai entrar hoje. Se é o time que ganha do São Paulo no Maracanã, que vence o Botafogo no Nilton Santos, ou se é goleado pelo Cuiabá, é goleado pelo Bragantino. O Flamengo é um time bipolar dentro do Campeonato Brasileiro, Rodrigão.
18:34, esse é o No Mundo da Bola e chegou a hora de mais um quadro novo aqui no programa No Mundo da Bola.
O que vem por aí?
O que vem por aí é com o André Marques trazendo as informações do que vem por aí neste final de semana recheado de decisões. Boa noite, André!
Vem por aí muita emoção, viu, Rodrigo, com as decisões da Copa do Brasil. Boa noite pra você, boa noite pra galera ligada no programa No Mundo da Bola. Dois jogos espetaculares pela frente. Domingo no Maracanã e no dia 24, no outro domingo, no Morumbi, as duas partidas às 16h e com transmissão da Rádio Nacional. A expectativa é muito grande pelo lado do Flamengo no que diz respeito ao Arrascaeta e ao Luiz Araújo. Dois jogadores importantes. O Luiz Araújo, capaz de mudar jogo no segundo tempo. O Arrascaeta, fundamental para o Jorge Sampaoli. Tudo bem que no clássico com o Botafogo, o Sampaoli deu mostras de que pode jogar sem o uruguaio. Só que com ele, lógico, as coisas ficam muito mais tranquilas para a equipe do Flamengo. Sem ele, ele tem que povoar o meio-campo, esperar muito mais do Bruno Henrique, que é um jogador extremamente decisivo, contar com o Pedro ou com o Gabigol inspirados, um dos dois pelo menos em campo. Com o Arrascaeta, as coisas mudam de figura. O jogo passa todo pelo gringo, passa todo pelo principal jogador, na minha opinião, do futebol brasileiro na atualidade. Sem ele, o São Paulo tem uma chance muito maior de ser campeão. São Paulo do Lucas e do James, jogadores diferentes. O James ainda mal fisicamente, reserva inclusive na seleção colombiana no empate com o Chile nesse meio de semana pelas eliminatórias. Jogador que pode decidir tudo numa bola parada, como também pode botar tudo a perder, como foi na Sul-Americana, perdendo um pênalti. Já o Lucas não, já plenamente adaptado ao futebol brasileiro, pode resolver, pode fazer a diferença. São Paulo tem ainda o Luciano, tem o Caleri, jogador fazedor de gols, tem o Wellington Rato, que bate muito bem de fora da área com o pé esquerdo, jogador que dribla bastante. É imprevisível, o Flamengo muito pressionado, é o clube que mais gasta no futebol sul-americano, de longe, pode terminar a temporada sem nenhuma conquista. Para o São Paulo é lucro, mas o São Paulo tem uma camisa muito pesada, então o São Paulo não vai se entregar fácil. O São Paulo busca um título inédito na Copa do Brasil, já bateu na trave no início dos anos 2000, enfrentando a equipe do Cruzeiro, perdendo a grande decisão. Vamos ver, hoje São Paulo entra em campo, o Flamengo também, o São Paulo tem um jogo até mais difícil, porque joga fora de casa, o Flamengo joga em casa, teoricamente casa, né, Cariacica, e hoje eu acho que ninguém coloca o pé nas divididas, né? E se eu fosse os treinadores, tiraria alguns jogadores, porque nada é mais importante para Flamengo e São Paulo do que a decisão da Copa do Brasil. Isso é o que vem por aí, Rodrigo.
Que maravilha, valeu André Marques, no quadro que vem por aí, aqui no Mundo da Bola, 18:38, e a seleção brasileira, hein? Sofreu, mas venceu o Peru ontem à noite em Lima, jogo válido pela segunda rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. 1-0 sofrido no final, gol do Marquinho. E quem tem mais informações sobre a seleção brasileira é o repórter Rodrigo Ricardo. Boa noite, Rodrigão.
Boa noite, meu xará. Boa noite, Valdir Luiz. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Como você disse, foi uma vitória sofrida, suada, magrinha, de 1-0, quase já no finalzinho do jogo, depois da cobrança de escanteio do Neymar. Uma jogada velha conhecida, o Marquinhos está acostumado a fazer esse tipo de gol, inclusive no PSG, na própria seleção, nós já vimos o Marquinhos fazer gols de cabeça. O fato é que foi a segunda vitória aí dessa era Fernando Diniz, começou com a goleada de 5-1 sobre a Bolívia em Belém, e ontem, jogando fora de casa, em Lima, no Estádio Nacional, conseguiu essa vitória sofrida, mas de 1-0, que garantiu mais 3 pontos. O Brasil começa como líder das eliminatórias sul-americanas. É claro que só uma tragédia tira o Brasil da próxima Copa do Mundo. Já era difícil antes, quando eram 4 vagas. Agora, com 6, só uma tragédia muito grande mesmo para o Brasil ficar de fora de uma Copa do Mundo. De qualquer maneira, é um início de trabalho, de forma interina, né? Há aquela expectativa que o Ancelotti venha, mas não se sabe. O próximo compromisso da seleção vai ser em outubro, mas o Diniz falou desse início de trabalho, ele vê como um saldo positivo, afinal, 2 jogos, 2 vitórias, é rendimento de 100%.
Eu fico satisfeito com o que a gente apresentou na soma dos 2 jogos, foi muito positivo. Jogar aqui era uma atmosfera totalmente diferente do que jogar em Belém, no Pará. A equipe na idade fez 3 gols para valer 1. A gente não teve tanta fluência, que estranhou um pouco o campo, o gramado muito diferente daquilo que os jogadores estão habituados. Facilitou um pouco a marcação. A gente tivemos mais erros na parte técnica do que o normal. Muito assim, virtude do campo, um pouquinho às vezes de jogar de maneira muito acelerada, mas eu acho que o saldo foi muito positivo.
Tá aí o Fernando Diniz avaliando aí seus primeiros 2 jogos à frente da seleção, 2 vitórias. Ele reclamou do gramado, outros jogadores também reclamaram, o próprio Neymar. Eu particularmente, assim, vendo pela televisão, não achei o gramado assim tão ruim. Enfim, enfrentou um adversário mais difícil do que a Bolívia, também enfrentou a dificuldade do time ainda estar se acostumando a esse esquema tático de tocar mais a bola. Teve 2 gols anulados, mas bem anulados. O gol do Richarlison, inclusive, demorou uma eternidade, 7 minutos, 8 minutos, como me lembra aqui o produtor Luiz Ferreira, 8 minutos para o VAR. Eu, da primeira vez, olhei e já vi que o ombro dele estava adiantado, mas sempre tem aquele momento do lance onde tem o cruzamento. E todo mundo ficou triste porque o Richarlison não vem atravessando uma boa fase, teve um problema com seu empresário do início da carreira e falou, inclusive, pelas redes sociais, que vai buscar apoio psicológico.
Muito obrigado, valeu, Rodrigão.
Aquele momento triste lá não foi nem por eu ter jogado mal, que ao meu ver eu não fiz uma mal partida lá em Belém. Foi mais mesmo um desabafo pelas coisas que vinham acontecendo, né, fora de campo, as coisas que fugiu do controle, não da minha parte, mas de pessoas que estavam próximas de mim. Então acho que, como eu falei, agora eu vou voltar para a Inglaterra, vou procurar também ajuda psicológica também, procurar um psicólogo para poder trabalhar também a mente. E é isso, é voltar mais forte, creio que voltar na próxima, vou trabalhar para isso, vou, como eu falei, pegar uma sequência boa lá no Tottenham. Essa semana eu vou sentar lá com eles, vou conversar com eles, porque eu preciso de uma sequência muito boa, para mim poder pegar ritmo de jogo e chegar aqui bem também, que é preciso.
Com certeza, toda a sorte aí pro Richarlison, esse jovem de 26 anos que defende o Tottenham. Fez o gol mais bonito da última Copa, se destacou, tá enfrentando uma má fase. Todo atacante, quando não faz gol, fica complicado. E até bacana ele reconhecer que tá precisando de apoio psicológico. Afinal, todo mundo precisa cuidar da cabeça, da mente. O próximo compromisso da seleção é só em outubro, dia 12. Vai enfrentar a Venezuela na Arena Pantanal e depois enfrenta um adversário mais difícil, que é o Uruguai, lá em Montevidéu, meu xará.
Excelente, valeu, Rodrigo Ricardo. Bom, são 18 horas e 43 minutos. Depois de tudo que foi dito aqui pelo Rodrigo Ricardo, Bruno Mendes, o resultado de ontem foi previsível ou decepcionante?
Decepcionante pela forma que a seleção brasileira atuou em campo. Né? Um futebol fraco, um jogo ruim. Eu e Valdir, com o Andrezão, tivemos nessa partida. O jogo foi realmente... O Brasil achou um gol no final do jogo. Já estava partindo para o 0-0. E realmente o Brasil ontem não encontrou o jogo. Porque a Bolívia é muito fraca. A seleção do Peru marcou bem. Teve lá... o técnico... usou a marcação como a sua principal arma de fuga do futebol brasileiro. Mas o Brasil tem que se armar se quiser jogar contra grandes seleções do mundo de arapucas. E o Brasil ontem achou um gol no último minuto e não soube achar esse período. Eu achei que o Diniz, tudo bem que ele está testando, está trabalhando, mas o Gabriel Jesus, o Martinelli, está muito na frente dele em termos de seleção brasileira. Em 5 minutos o Martinelli fez tudo aquilo que o ataque da seleção não fez durante todo o jogo.
O Valdir, vai demorar muito tempo para a seleção brasileira ter a tal cara do Diniz?
Eu acho que vai. E ontem jogou mal, concordo inteiramente com o Bruno, falei isso ontem no comentário, achou um gol. O goleiro peruano fez duas defesas no jogo, isso é muito pouco. Por uma seleção que os Nutellas já começaram a falar que é maravilhosa, que o Diniz mudou tudo, que é uma maravilha. O gol da Bolívia. Ganhar da Bolívia, mal comparando, é que nem você brigar com bêbado. Você tem a obrigação de ganhar. Então, o desespero de querer colocar o Diniz num patamar acima do que ele tem, colocar a seleção num patamar que não tem ainda, porque ganhar. O Dunga fez uma ótima eliminatória, o Tito fez duas ótimas eliminatórias, nós voltamos mais cedo para casa. Então, se não classificar num grupo onde se classificam seis e o sétimo ainda vai para repescagem, então não está fazendo vantagem nenhuma. Eu só espero que na próxima convocação ele desmonte essa patota que o Tite deixou e ele está convocando direto. Olhe mais para o mercado brasileiro. Ontem a seleção, vou ser bem claro, foi um horror. Achou um gol.
18 horas 45 minutos. Esse é o No Mundo da Bola e chegou a hora do
Momento Estádio.
Wagner Gomes, Astrid Nick.
O pré-olímpico de vôlei feminino será disputado em três sedes diferentes. O grupo A será na República Popular da China, o B, que é o grupo do Brasil, no Japão, e o grupo C na Polônia. Complementam o grupo do Brasil, Japão, Turquia, Bélgica, Bulgária, Porto Rico, Argentina e Peru. A competição será de 16 a 24 de setembro. Serão classificadas seis seleções para os Jogos de Paris no ano que vem. A competição é em turno único. Os grandes adversários do Brasil no grupo é o Japão e a Turquia. José Roberto vem com um grupo mesclado de jogadoras jovens e mais experientes. A Roberta vem como levantadora titular, porque Macris nem seguiu com o grupo. Pediu dispensa por problemas de saúde. A segunda levantadora será Nayane. E entre as jogadoras mais experientes, o destaque é a central Thaíssa. O primeiro jogo do Brasil é no dia 16, às 4 da manhã, contra a Argentina.
Beatriz Haddad Maia, número 20 do mundo, estreou com vitória suada na madrugada desta quarta-feira no WTA 500 de San Diego, na Califórnia. Evento no piso duro com premiação de US$ 789 mil. A paulistana, cabeça de chave 7, derrotou a canadense Leila Fernandes, número 74 do mundo, por 2-7-1, com 2 horas e 35 minutos de duração na última partida do dia.
Três modalidades compõem o Meeting Paralímpico Loterias Caixas. A quinta etapa da competição será na cidade de Brasília, no sábado, dia 16. As disputas de natação serão no Clube do Exército e as provas de atletismo e halterofilismo no Centro Integrado de Educação Física. No atletismo estão inscritos 158 atletas, 46 na natação e 46 no halterofilismo. As outras quatro competições aconteceram em Manaus, Campo Grande, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A competição do dia 16 terá início às 8 horas da manhã.
Teve início nesta terça-feira no Centro Militar de Tiro Esportivo em Deodoro, zona oeste da capital carioca, para 323 atletas de 61 países de 3 continentes, Américas, Ásia e Europa, para a disputa da Copa do Mundo do Rio de Janeiro de rifle e pistola. As provas serão disputadas nesta quinta-feira a partir das 9 horas e as finais no mesmo dia às 11 horas e 15 minutos e 15 horas e 15 minutos. A equipe brasileira será representada por 23 atletas, sendo 12 homens e 11 mulheres.
Muito obrigado, Astrid Nick, professor Wagner Gomes, e ainda no Momento Estádio, vamos até Ribeirão Preto, 18 horas 48 minutos, ao vivo, com o repórter Lincoln Chaves, que está acompanhando os Jogos da Juventude 2023. Boa noite, Lincoln.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que acompanham a Rádio Nacional. É isso aí, aqui em Ribeirão Preto. A gente já está na reta final dos Jogos da Juventude, né? O evento que começou no último dia 1º, vai até sábado, dia 16. Reúne cerca de 4 mil atletas de todo o país, dos 26 estados e também do Distrito Federal, que participam de 18 modalidades, sendo que 4 delas são novidade na edição deste ano. As águas abertas, a esgrima, o tiro com arco e o triatlo. Para ter uma melhor distribuição das modalidades ao longo desses dias, a organização separou os esportes em 3 fases. né? E aí cada fase tem algumas modalidades de disputa. Nessa que a gente está nessa reta final, a gente está na fase das disputas de basquete, handebol, natação, vôlei de praia, esgrima, tiro com arco e águas abertas. As águas abertas vão começar na sexta-feira, o handebol e o basquete vão até sábado e as demais já terminam amanhã. Essa barulheira que vocês estão ouvindo aqui no fundo é porque eu estou no centro de convivência, que é o ponto de encontro dos atletas aqui nos Jogos em Ribeirão Preto. É onde o pessoal vem para confraternizar, para participar de atividades, né, para receber premiações, sendo palco aqui onde acontece a premiação. Por exemplo, houve agora há pouco o pódio da esgrima. E a gente tem também as refeições, né? São cerca de 60 mil refeições que estão sendo servidas nesse evento. O pessoal já começou a jantar, o cheirinho está dando uma fome, viu, Rodrigo? E é claro, a TV Brasil transmite esse evento. Amanhã, 9 da manhã, temos provas de natação e às 4 da tarde, as finais do vôlei de praia. Volto com você, Rodrigo.
Excelente, muito obrigado, Lincoln Chaves, ao vivo em Ribeirão Preto, trazendo as informações dos Jogos da Juventude 2023, 18h50. Esse é o No Mundo da Bola e os torcedores do Vasco da Gama finalmente vão poder voltar para sua casa, o Caldeirão de São Januário. O Vasco assinou um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro para finalmente permitir a realização de jogos com público no estádio. É o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. O clube compromete-se a implementar uma série de medidas de segurança na colina histórica. O acordo será homologado e entregue ao Tribunal de Justiça do Rio para extinguir o processo movido pelo Ministério Público. A expectativa é de que os portões sejam abertos para os apaixonados vascaínos a partir do jogo contra o Coritiba no dia 21 de setembro. O Valdir Luiz, finalmente o torcedor do Vasco podendo voltar para sua casa.
Graças a Deus pelo futebol carioca, porque isso é muito importante. O que estamos fazendo com o Vasco é uma covardia, era uma coisa pessoal, e não sei de quem, mas felizmente a justiça foi feita. O Vasco volta a jogar no seu estádio, é pena que não há tempo hábil para o jogo de sábado, mas quinta-feira que vem contra o Coritiba, é hora do torcedor abraçar o time, ir ao estádio e, acima de tudo, Rodrigo, se tiver perdendo, ou se o gol custar sair, tiver 0-0, tenha calma, porque o que aconteceu contra o Goiás não pode se repetir nunca mais no estádio de São Januário.
O Brunão, tecnicamente, quanto ganha o Vasco com o retorno de São Januário com o seu torcedor?
É o Caldeirão do Vasco, é a casa do Vasco da Gama. Enfim, acho que a justiça foi injusta com o Vasco. Aquilo que foi usado como justificativa foi extremamente fora da casinha, e eu acho que demorou muito para o Vasco poder voltar ao seu Caldeirão. Tinha que ser punido? Tinha, mas de uma forma onde todo mundo é punido, de uma forma justa, igualitária a todos os clubes do Campeonato Brasileiro.
Obrigado, Bruno Mendes. 18h52. Tem quadro novo estreando aqui na Nacional no programa No Mundo da Bola.
Base da Bola.
E as categorias de base agora também têm espaço aqui no microfone da sua Nacional. André Marques volta com um resumão de tudo o que aconteceu e o que vem por aí na Base da Bola, André.
Brasileirão Sub-17, hoje tivemos a última rodada da fase de grupos, a fase de classificação. Começamos pelo grupo A, o Corinthians foi derrotado na Fazendinha pelo Bragantino, 2-1. O Flamengo fora de casa, jogando na cidade do Vozão, venceu o Ceará por 3-2. Nas Laranjeiras, Fluminense e América Mineiro apenas empataram, 1-1. No Sesc Alterosas, deu Galo. O Atlético Mineiro venceu o Internacional por 2-0. E o Botafogo, jogando fora de casa, perdeu para o Cuiabá, 2-1. Corinthians, Flamengo, Fluminense e Inter estão classificados para a próxima fase pelo Grupo A. Vamos então ao Grupo B. No CT do Caju, deu Furacão, Atlético Paranaense 3, Santos 2. No Clássico Rei, disputado na Arena Barueri, empate. Palmeiras 3, São Paulo 3. Fortaleza e Cruzeiro empataram por 1-1 e o Grêmio venceu o Bahia por 3-0. Os classificados do Grupo B: São Paulo, Palmeiras, Atlético Paranaense e Santos. Esse é o Brasileirão Sub-17. Já na Copa do Brasil Sub-20, no CT de Xerém, o Fluminense não tomou conhecimento do Corinthians. Aplicou uma goleada de 4-0 e pode perder por até 3 gols semana que vem em São Paulo, que se garante na fase semifinal. O outro jogo de hoje pelas quartas é Grêmio e Clube do Remo às 7 da noite em Porto Alegre. Amanhã outras duas partidas, CSA e Bahia no Rei Pelé e Sampaio Correia e Cruzeiro no Castelão em São Luís. Copa Rio, torneio Otávio Pinto Guimarães no Rio de Janeiro, torneio tradicional. O Vasco venceu o Nova Iguaçu no Laranjão, na Baixada Fluminense, no jogo de ida das quartas de final. 3-1, os gols do Gigante da Colina marcados por Lucas Eduardo duas vezes e Matheus Julião. O técnico William Batista comentou sobre a vitória.
Ah, o Nova Iguaçu tem uma boa equipe, tem um bom trabalho de base, né? Tem bons jogadores, valoriza a partida, valoriza a nossa vitória também. A gente fica feliz pelo resultado, por dar um primeiro passo bom para o segundo jogo. A gente sabe que na segunda partida tem que entrar para vencer também. A gente está feliz pelo desempenho e pela vitória na primeira partida das quartas de final.
E hoje também é dia do jogo de ida da grande decisão do Campeonato Brasileiro da Série D, competição que a TV Brasil transmite. O repórter Juliano Justo, ao vivo de Araraquara, do estádio Fonte Luminosa, onde daqui a pouco, às 8 da noite, a bola rola para Ferroviária e Ferroviário, tem as informações ao vivo. Boa noite, Juliano.
Fala, Rodrigo. Grande abraço a você, abraço a todos que estão nos acompanhando aqui na Rádio Nacional. Isso mesmo, reiterando então o convite, 8 da noite, TV Brasil, jogaço, e Ferroviária e Ferroviário, primeira partida da final da Série D. A grande decisão vai ser no fim de semana, lá em Fortaleza, no Presidente Vargas. Lembrando que, de uma certa forma, acabou dando a lógica até nessa Série D. O Ferroviário chega com a melhor campanha, invicto aí, 22 jogos, 14 vitórias e 8 empates, não perdeu. E a Ferroviária vem muito bem na fase de mata-matas, né? Tem a melhor campanha aí desde que o torneio passou a ser mata-mata, a partir da segunda fase. São 5 vitórias e 3 empates, e vem aí também de uma sequência um pouco maior ainda, são 9 jogos sem perder. Então os dois times que fizeram as melhores campanhas, chegando então na final, a Ferroviária tem um desfalque importante, que é o Xavier, o meia, o volante aí, que marcou inclusive o gol do acesso contra o Souza, foi expulso no jogo passado contra o Atlético, que fica de fora. O lateral direito, o Lucas Rodrigues, também é desfalque pelo terceiro cartão amarelo. Enquanto isso, o time do Ferroviário tem o desfalque do goleiro, né? O Douglas Dias, com um problema na coxa, né? Na coxa esquerda, ele saiu no jogo passado contra o Caxias e nem viajou aqui para Araraquara. Quem deve jogar é o goleiro reserva, que vai assumir o posto aí, o jogador Igor Rayan, deve ser o goleiro titular, e quem volta também é o volante Felipe Guedes. Isso aí então, primeiro jogo aqui, jogo de ida, jogo de volta no final de semana. Em caso de empate depois desses dois jogos, teremos pênaltis para decidir o campeão da Série D. Lembrando que os dois times já estão na Série C do ano que vem, hein, Rodrigo.
Excelente, muito obrigado. E a gente se encontra daqui a pouquinho na tela da TV Brasil com a transmissão de Ferroviária e Ferroviário. E tem bola rolando na Nacional, fica o convite. Daqui a pouco tem Flamengo e Atlético Paranaense com André Luiz Mendes, Bruno Mendes e Valdir Luiz. Valdir, para fechar, arrisca o placar você?
Olha,
quando arrisca, acerta.
Olha, eu diria 1-1.
Ô, Brunão, e você, hein? Um abraço.
Um forte abraço para você, até daqui a pouco pro nosso querido Valdir. 2-1 Flamengo.
Que maravilha. Ponto final em mais uma edição do programa No Mundo da Bola. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Amanhã, encontro marcado às 18h30 aqui na Mais Querida do Brasil. Eu fico por aqui, uma boa noite e um forte abraço, galera! Rodrigo Campos.